E aí, Jabismar, tudo bom?
Tudo bem, Paulinho. Tranquilo?
Tranquilo, cara. Como é que tá a linda cidade de Vila Velha?
Tá cada vez mais linda.
E violenta?
É, a violência eu acho que é um problema do Brasil inteiro, até mesmo no interior.
Eu sei que Vitória é a cidade mais violenta do Brasil, ainda é?
Proporcionalmente é.
É, né, mas por quantidade de violência, acho que é por aqui mesmo, né?
É, por aí.
Apresenta pra nós aí, fala um pouquinho sobre você, como é que você se converteu, como é que foi seu encontro com Jesus.
Cara, dia 14 de abril agora fizeram 21 anos que eu recebi Jesus como meu Salvador, e nesse tempo aconteceu muita coisa. Uma delas é que eu fui pro seminário Palavra da Vida, estudei lá um tempo, trabalhei também, e fiquei por lá uns 6 anos. Voltei para a igreja local aqui em Vila Velha, São Torquato, e depois de uns 5 anos eu fui reconhecido como obreiro. Casei, tenho uma filha e estou aqui.
Você como missionário, qual que é a sua principal tarefa, se é que dá para escolher uma principal?
Cara, eu sou meio assim, pau para toda obra, né? Eu sou secretário, faço as escalas, a gente tem vários pontos de pregações aqui, vários locais, né? Ensino também na escola dominical, prego, dou aula na escola bíblica da CONAI, algumas coisinhas.
Bom, já que você mencionou a CONAI, o que é a CONAI? É uma instituição que já existe? Como é que funciona? Explica pra gente.
A CONAI, apesar de tudo que foi dito acerca dela de uma maneira equivocada, ela é a sigla de Comunhão Nacional dos Irmãos. O nosso objetivo é, respeitando a autonomia de cada igreja local, sem nenhum tipo de interferência em questões locais, ver se algumas igrejas se unem em torno de objetivo comum. E o principal deles é a obra missionária. Então a gente já vai para o 5º congresso, agora dia 15 de junho, indo até o dia 18, aqui em Vila Velha, tentando mostrar esse objetivo e trazer pessoas para conhecer o trabalho e também para um tempo de comunhão, um tempo de companheirismo e aprendizado na palavra de Deus.
É, vocês alternam o Com Cristo com o congresso da CONAI?
Na verdade, o Com Cristo tem mais o meu perfil, é um congresso mais missionário. Mas não, especificamente missionário, voltado mais para os jovens. Mas devido a esse projeto da CONAI, a gente deu uma parada com Cristo e estamos cedendo aquela data, que é o feriado de Corpus Christi, né, na quinta-feira, para fazer esse congresso da CONAI. Eu não sei até quando vai isso, mas por enquanto vai ser assim.
O ano passado não teve com Cristo, esse ano também não vai ter?
Não vai ter também.
Ah, tá.
Para a tristeza de muitos e alegria de poucos. Voltando à CONAI, né? A gente está com a escola bíblica funcionando, 4º ano. Esse ano, no primeiro ano, tem 26 alunos. E no segundo e terceiro, que a gente junta as duas turmas, por falta de espaço e também de professores capacitados para dar aula, no segundo e terceiro nós temos 16. O ano passado se formaram 25 no primeiro ano e cerca de 6 no terceiro ano. Então está sendo legal ver esse projeto andando. Aliás, dos projetos e objetivos da CONAI, esse é o que está assim, deslanchando mais.
Mas como é que são essas aulas? É como um seminário?
É uma escola bíblica, como qualquer outra. No nosso caso aqui, nós cobramos uma taxa simbólica de R$20 por mês. Os professores não ganham nada, são voluntários, são irmãos aqui da Grande Vitória mesmo, irmãos das igrejas locais aqui. E tem frequência, o aluno pode faltar, pode não, se ele faltar mais do que 4 vezes no semestre, ele não é aprovado.
Mas tem aula toda semana ou a semana toda?
Não, todas as terças e quintas-feiras.
À noite?
À noite, exatamente. Começa às 7h30, tem um intervalo de 20 minutos e aí termina às 9h30 à noite.
E os temas abordados são quais?
São várias matérias, né? Cristologia, eclesiologia, pneumatologia, vida cristã, lar cristão, introdução a missões, teologia sistemática. A gente às vezes tem que mudar a grade de matérias por causa da dificuldade de professores.
Uhum. Bom, Jabismar, eu sei que você tem bastante envolvimento com o Hamilton lá em São Tomé e Príncipe e tem esse projeto Ame São Tomé. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, quais os objetivos, como é que funciona.
Eu tenho o coração muito voltado para missões, não só São Tomé e tal, mas eu vejo que a situação do Hamilton, dos nossos irmãos das igrejas aqui que estão aí fora, é um que está sozinho num país estranho e tudo que eu puder fazer para ajudá-lo, eu vou fazer. Nós tivemos o ano passado o projeto Homem São Tomé 1, foi feita a compra de uma área lá para a construção de um salão de reuniões. E esse ano nós estamos já fechando o projeto Homem São Tomé 2, que é para a construção desse salão. Então, praticamente, a gente está quase atingindo o alvo. E agora tem lá também o Enilton, e está indo o casal, o Ivanor e a Djamila, o Ivanor aqui do Brasil, a Djamila lá de São Tomé. E a Mel abraçou esse projeto com apoio dos irmãos, de outras entidades missionárias aqui do Brasil, Vigiai e Orai. E graças a Deus a gente está chegando, depois de muita luta, muita incompreensão até, estamos chegando ao alvo. Se Deus quiser, em breve vai ter esse salão na capital, porque os irmãos lá se reúnem no que nós chamaríamos aqui de uma palhoça. Uhum. Tal, totalmente desconfortável, muito calorento, não tem privacidade nenhuma.
Tá. O objetivo do Homem São Tomé basicamente é arrecadar dinheiro para reverter para a construção do salão lá.
Isso, a gente abriu uma conta da Mel especificamente para esses projetos. As pessoas às vezes criticam, né, que a gente está pedindo dinheiro. Eu penso o seguinte, eu acho que não é muito certo o obreiro pedir para ele. Mas a gente vê até o próprio apóstolo Paulo vendo a necessidade dos irmãos lá em Jerusalém. Ele fez tipo uma campanha entre as igrejas da Macedônia, da Caia, uhum, para levantar fundo para ajudar aquelas pessoas. Então, quando eu sei que um irmão, um obreiro está precisando de alguma coisa, eu não me acanho em fazer uma campanha, ligar para algumas pessoas para pedir ajuda para esse irmão. Para mim, graças a Deus, eu nunca pedi e pretendo nunca pedir, porque Deus ele honra aqueles que têm o coração na obra dele, aqueles que ele chamou. Mas isso não impede da gente ajudar e trabalhar para ajudar outras pessoas, principalmente alguém que está longe do seu país. Aqui no Brasil a gente se vira, a gente tem amigos, tem parentes, tem pessoas que estão vendo a nossa situação, visitam a nossa casa, mas uma pessoa longe de casa, lá em São Tomé, uma ilhazinha no meio do Atlântico, e a gente não se preocupar com esses irmãos, eu não consigo ficar, me acomodar, sabendo que há necessidades.
Bom, Jabesmar, vamos falar um pouquinho de você. A gente sabe que você passou por um tratamento aí da hepatite, enfrentou várias doses de medicamentos. Como é que está a sua saúde agora?
Hoje está fazendo exatamente um mês que eu terminei o tratamento. Eu já estou, assim, melhor, já estou conseguindo comer. Aliás, estou comendo, tenho que dar uma segurada, porque eu fiquei muito tempo sem sentir prazer em me alimentar. Agora eu exagerei um pouquinho, já encontrei os quilos que eu tinha perdido com a quimioterapia. Mas foi um tempo de muita dificuldade, mas também de muito aprendizado. Eu tenho me esforçado para amar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele me dá ou aquilo que Ele permite na minha vida. A gente percebe hoje que as pessoas estão amando a Deus não pelo que Ele é, pela sua santidade, pela sua onipotência, onisciência, pela sua perfeição, mas por aquilo que Ele lhes dá ou por aquilo que Ele não permite nas suas vidas. É aquela, quase igual aquela musiquinha, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E se sai disso, as pessoas ficam de mal com Deus, deixam Deus de lado. Então, se você amar a Deus por aquilo que Ele é, quando faltar dinheiro, você vai continuar amando. Quando faltar saúde, você vai continuar amando. Quando faltar amizade, você vai continuar amando a Deus, porque você não está amando a Ele por aquilo que Ele lhe dá, mas sim por aquilo que Ele é.
Mas os efeitos colaterais do tratamento você não sente mais, agora é só a recuperação mesmo.
Há possibilidade de ficar algumas sequelas, mas isso eu só vou saber com o tempo. Agora os efeitos, eles acabaram. Eu sinto um pouco de desgaste ainda, né? Foi um ano praticamente, de toda semana uma injeção, uma aplicação, todo dia, 4 comprimidos. Então, certamente o organismo ainda se ressente disso.
Você praticamente não saía de casa, né?
Eu saía por aqui mesmo. Domingo à noite eu estava conseguindo ir nas reuniões e nas quartas-feiras.
Mas viajar nem pensar.
Não, viajar porque eu tinha que tomar a injeção toda sexta-feira. Ela que dá assim uma pancada mais dura, né? Então eu ficava em casa, fiquei na toca esse tempo todo.
Tá. Mas beleza, Jabesmar, obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer muito, primeiro porque você é um amigo meu, né, amigo nosso aqui, e também porque desde o início de Irmãos.com você é a nossa companhia, nosso divulgador. Você e sua família sempre dando muito apoio pra gente. Então, muito obrigado, Jabesmar. A gente continua em contato aí. Se Deus quiser, em breve a gente faz outra entrevista juntos. Um abração aí.
Falou, Paulinho. Obrigadão pela oportunidade.
Até mais.
Tchau.
Queria estar ouvindo a tua história, contada ao pé das ondas de outro mar. Ouvi da tua boca as maravilhas que hoje sei. No barco em meio à tempestade e ver o mar calar por tua voz, e ouvir falar o cego, cego é e posso ver. Eu queria, mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço. E ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é o convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nesses dias. Apesar do tempo tanto que me distam do lugar, te conheço. E ainda hoje a tua voz consegue vir, como é doce a tua voz, é o convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. Não posso negar que foi tua voz que me mudou nesse dia.